por que vocês pensaram nessa categoria? E hoje é um mercado que cresce cada vez mais, né? Principalmente com as compras online e por aplicativo também, né? Venda de comidas por aplicativo. Então, tem muitos entregadores hoje. Mas como é que eles estão vivendo e se organizando em relação às suas finanças?
A escolha é sempre para dar visibilidade a determinadas categorias que muitas vezes passam despercebido. Ontem foi feriado no Brasil todo e com certeza muitos que estão nos escutando dessa categoria estavam trabalhando para fazer um corre, né? como a gente chama, um corre extra, ou é um dia normal, porque se não trabalhar não recebe. E como a cidade também está vazia, e as pessoas em casa, essa possibilidade de você fazer esse transporte com tudo, né? É aquela nossa cervejinha para quem gosta de beber no feriado, no final de semana, o iFood, outro tipo de entrega. Nós vamos ter nesse trânsito nas cidades, principalmente nas capitais, esses e essas profissionais que vão ali com bastante agilidade entregar esses produtos, porque o trânsito é caótico para entrega de carros, para entregas de vans, e eles ganham tempo com essas possibilidades. Só que, ao mesmo tempo, é uma categoria invisível. Nem todo mundo dá o devido respeito no trânsito, quando vão fazer uma entrega, como uma categoria essencial para o funcionamento em pleno século XXI. Falar de entrega por aplicativo há 20 anos atrás era praticamente impossível estarmos conversando sobre esse assunto. Mas a modernidade veio, mas infelizmente a legislação não acompanhou. Então, quando você fala empreender como mototaxista ou como motorista de aplicativo que vai levar ali pessoa de um lugar para o outro, não só as motos, mas carro, não podemos colocar como empreendedores. São profissionais que estão desempenhando por sua conta em risco, prestando um determinado tipo de serviço e que não tem muitas vezes os direitos garantidos. É só aquele corre. Então, quando eu vou fazer esse corre, qual é a preocupação? É só com dinheiro daquele dia, daquelas entregas? E se eu sofrer um acidente e a moto quebrar, quem é que banca? Se eu tiver a moto assaltada, quem é que banca? Se eu tiver um acidente e ficar uma semana em casa, quem é que banca? A resposta é o profissional. Então, quando você tem essa precariedade, as pessoas têm que entender que uma parte na renda vai ter que ser destinada a essas reservas de emergência. E eu vou falar também um pouquinho da reserva de oportunidade. Então, tudo que a pessoa vai fazer de entrega, tem que separar um percentual, que se a moto furar um pneu, se a moto tiver um problema mecânico, se tiver um problema de saúde, aquele dinheiro ali vai funcionar como uma diária, ou duas ou três de trabalho, ou dinheiro suficiente para consertar aquela moto. Tem que fazer as manutenções preventivas, aí tem troca de pneu, troca de óleo, algumas itens de segurança, tudo isso é por conta desses profissionais. E não fazem essa separação. Acha que aquela fatura ali de R$2.000 no dia, R$200 no dia, R$2.000, R$3.000, R$4.000 no mês, a depender da entrega, a depender como foram feitos, que é o salário. Não é. É o que a pessoa faturou, mesmo não sendo uma empresa, mas tem que lembrar que é um profissional por conta própria, que muitas vezes não tem ali essa segurança. Então tem que ter essa cabeça no lugar, e aí sim, eu quero mudar de ramo, eu quero comprar uma, duas, três, quatro, cinco motos, quero abrir uma empresa de entrega por aplicativo, aí sim eu passo a figurar como um empreendedor, empreendedora do ambiente. Mas quando eu tenho uma moto e eu mesmo presto esse serviço e não tenho perspectiva de melhora, eu tenho que encarar como um serviço precarizado que eu preciso modificar para que lá na frente eu não sofra as consequências do envelhecimento e sem ter a seguridade social ou qualquer outro tipo de proteção que a legislação nos permite.
Olha, gente, muito importante isso, porque o dinheiro está entrando, estou conseguindo pagar meus boletos, então está tudo bem, eu vivo do meu negócio, eu vivo do meu serviço, mas está totalmente na ilegalidade, não tem perspectiva nenhuma de crescimento, não pode oferecer, prestar um serviço de grande escala, vai ficar sempre ali, aquela mesma se entregando, perdendo saúde, muitas vezes, porque não tem hora de descanso, come de qualquer jeito, é uma vida assim, muito corrida, e além de pensar na questão do próprio trânsito, do estresse que o próprio trânsito traz, da violência crescente aí hoje, né? Infelizmente, a escalada da violência urbana e do crescimento do tráfico de drogas e do crescimento do crime organizado em muitas comunidades, adentrar em certas comunidades hoje está cada vez mais complicado. Então, você não tem um negócio, não é um empreendedor, você tem uma moto, está fazendo entrega ali no corre, será que não está na hora de parar um pouquinho, pensar e como eu posso transformar essa habilidade ou esse serviço que eu ofereço em um negócio estruturado? É possível, né, Edval? Por isso você está trazendo essa reflexão para essa categoria sobre a organização da sua renda e fazer uma gestão financeira.
Ah, com certeza, porque toda categoria tem a sua proteção. Por exemplo, quando eu me tornei esse ano presidente do Conselho Regional de Economia da Bahia, é para proteger não só os economistas e as economistas que são associadas ao Conselho, como os da OAB, como o CREMEB, e os demais profissionais precisam sim de sindicatos fortes para que possam discutir com determinadas categorias que vão contratar aquelas atividades para restabelecer ou fornecer o mínimo garantido para esses profissionais. Então, um sindicato forte, ele vai chegar numa mesa de negociação e dizer assim, a categoria só trabalha, só presta serviço se tiver assistência de segurança depositada todo mês, ou seja, o pagamento da Seguridade Social e INSS, o pagamento de ISS, um seguro de proteção à vida. Ah, mas isso aí vai inviabilizar o nosso negócio. Opa, primeiro o ser humano que está transportando aquele alimento e depois a gente pensa na questão dos custos. Então sempre se discute de forma equivocada no nosso país o que é essencial, o que é primordial. Então uma entrega de 10, 15 reais, será que vale a vida de um entregador? Será que não falta uma conscientização por parte do DETRAN, por parte do SIDETRANS dos DENATRANS, nas cidades, das prefeituras, de todo mundo entrar nesse processo, a Prefeitura de Salvador com o Estado, a Prefeitura de Feira de Santana com o Estado, como é que a gente vai assegurar aqui o mínimo, se vão ter corredores, aquele corredor que foi feito em Salvador, na Bonocô, qual é o resultado, deu certo, não deu, vamos fazer em outra parte da cidade, a categoria precisa trabalhar apenas 6 horas ou 8 horas, não pode trabalhar 12, 14, por causa do cansaço, ter acidente, o piso mínimo é X, é isso. Então, isso sim vai garantir à categoria uma perspectiva em melhorar a renda, uma perspectiva de abrir novos postos de trabalho comprando outras motos. E vem a pergunta primordial, será que a moto que eu tenho, ela é adequada para o trânsito de uma determinada cidade? Quantas cilindradas no mínimo seria para eu não gastar tanto combustível? Será que essa moto não é vulnerável? Será que ela não abre chance de um assalto por ser uma moto muito veloz em algumas comunidades, se eu entrar, eu vou perder essa moto? Então, essas discussões, aparentemente, só deveria ficar com a categoria e não é verdade. Tem que ser discutido por toda a sociedade. Até aquela pessoa que pede um determinado tipo de serviço e informar, olha, aqui tais motos, avisa aí os motociclistas que não podem entrar, porque senão pode sofrer um assalto, porque são motos mais interessantes à criminalidade. Então, são fatos que precisamos discutir para não só restabelecer essa harmonia entre as categorias. Todo mundo gosta de seus produtos chegando em casa, seja ele de alimentos, de bebidas ou outro tipo, mas também temos que pensar naquele ser humano que está ali em cima de uma moto e se ele tem renda suficiente para poder pagar a sua sobrevivência e a da sua família.
Quem está nessa categoria, quem está nesse corre, né, gente, fazendo esse serviço, tem que primeiro se pensar, se colocar como prioridade, porque depois, um acidente, alguma coisa que venha acontecer, aquela pessoa que nem recolhe nada para o INSS, não está em dias, ela vai sobreviver como? Se ela vive diretamente no trabalho, né, o trabalho está concentrado ali no serviço. Então, esses entregadores por aplicativo, eles precisam realmente se entender como um serviço essencial hoje na nossa sociedade, que eles precisam se autovalorizar, se autorrespeitar e exigir, sim, que as coisas sejam feitas dentro de um padrão que garanta a ele a sobrevivência. E se acontece algo, eu vou ver de quê, né? Depois, se essa minha renda não foi bem trabalhada, bem estruturada. Então, esse posicionamento do pensar como minha renda, como eu vou organizar minha renda, é para todo mundo. Deveria estar na escola. Você que é um educador financeiro desde sempre, é uma dor nossa de ver que a juventude, né? Até mesmo as crianças, elas não são educadas. Não sabem de onde está vindo o dinheiro, como gastar. E que tipo de geração é essa que vamos estar formando de empreendedores que não tiveram já desde cedo a consciência de que o dinheiro sim merece respeito?
Ah, com certeza, estamos vendo em algumas escolas particulares a implantação e até o funcionamento da educação financeira há um tempo. Eu venho conversando fortemente com o Estado da Bahia, na Secretaria de Educação, para que a gente possa fazer esses trabalhos. Inclusive, nesse primeiro semestre, farei essas visitas em algumas escolas estaduais para falar sobre o programa Quero Ser um Economista, que as pessoas começam a entender ali aqueles meandros do dinheiro. Mas ainda é uma iniciativa que carece de robustez para a ser aplicada em toda a Bahia. Tem projetos pilotos do governo federal, mas que esses projetos, eles a cada mudança de governo e mudança de seus ministros, não vão para frente. Então já era para ter em toda a rede de ensino o tripé que vai fazer a diferença na hora dessa juventude ter um contato com dinheiro, que é empreendedorismo, sustentabilidade e educação financeira. Então, quando você tem esse tripé muito bem trabalhado, as pessoas tendem a ter esse direcionamento positivo com o dinheiro, vão deixar de escolher uma profissão por dinheiro, vão deixar de ter influência de pai, de responsável, para fazer uma profissão pelo dinheiro. Claro que pais e responsáveis querem o melhor, mas muitas vezes esse melhor acaba criando uma pessoa, né, ali no futuro, depressiva, frustrada numa determinada profissão que não tinha afinidade nenhuma e escolheu pelo dinheiro. Então, voltando à questão não só dos mototaxistas, dos entregadores, de delivery e outros produtos e serviços em Salvador, é a união de criar uma categoria forte que possa dialogar com a sociedade, dialogar com as esferas públicas, né? Não só municipal, mas estadual, com os empresários. Hoje mesmo, por exemplo, Salvador, que é bipolar, chovendo e parando constantemente, será que todos têm uma capa de chuva para se proteger? Como é que fica esse trânsito? Alagado, carro, caminhões passando, será que não derruba? Então, semana passada eu fui aí mesmo na rádio Cardeal e ali, em frente à Casa de Itália, quando eu estava passando, um motociclista sozinho derrapou, provavelmente, o óleo na pista. Carros pararam, pessoas pararam para ajudar, tiraram aquela moto, vinha um ônibus em seguida, quase atropela, mas ficou a lição. Então, será que naquele ponto não deveria ter um agente da Trans-Salvador, que é uma curva, que toda vez que passa carros pesados não deveria ter uma sinalização? Então, é essa preocupação com esse ente querido para seus familiares que a gente precisa ter e não falar só de dinheiro. Se a gente puxa os números na saúde, Hoje, na saúde pública, quem mais vai a essas clínicas e hospitais são da categoria de mototaxista. Então, uma lesão mais grave fica de 3 a 6 meses ali, em média. Será que essas famílias se prepararam para aquele arrimo de família ou aquele integrante pudesse ficar sem renda? Por isso que eu falo de ter dinheiro para guardar uma parte para essas reservas de emergência e guardar uma parte para a oportunidade, que é aquele momento em que a pessoa pode financiar mais 2, 3 motos, colocar outros funcionários e funcionárias para trabalhar, e aí aquele trabalho sozinho já começa a tomar um gosto e uma sensação de uma empresa que vai ofertar esse tipo de oportunidade para outras pessoas, outros profissionais.
Olha que maravilha, né? Esse foco que você traz, exatamente nesse olhar, nessa visão. Que horas é que eu vou precisar investir, tirar o dinheiro que eu apliquei, que é necessário agora, para dar aquele upgrade, quem sabe... que hora é hora de segurar, né? Segurar um pouco mais e se cuidar. Olha o que você disse, né? Desse acidente. Às vezes quem está ali no corre, para pegar uma encomenda de R$15, R$20, você pode perder a vida ou ficar mutilado para a vida. O trânsito não é brincadeira. Então, encarar sim esse serviço que você está prestando como um embrião do seu futuro negócio. E você primeiro cuidando de si, da sua saúde, da sua segurança, do seu bem-estar, tirando o seu prolabore e depois olhando para a empresa. A gente não tem esse olhar. A gente está ali no automático, fazendo, entrou dinheiro, pagou a conta, entrou dinheiro, pagou. E não está pensando para frente, prospectando. O que é que eu preciso realmente gastar nesse dinheiro, porque é necessário? O que é que eu vou investir? E como é que eu posso continuar crescendo e me desenvolvendo nesse mercado? Então, gente, empreendedorismo é isso, né? É você ver as possibilidades que estão no mercado. E, com certeza, o entregador de pizza é uma oportunidade do momento atual. Mas não é surfar só nessa onda de qualquer jeito. Tem que saber o que está fazendo, né? Senão, compromete-se. Inclusive, sua saúde física e mental.
Eu fiquei assustado, Patrícia. Estive em Fortaleza, que é a terra do meu sogro, a terra da minha esposa, e a quantidade de... agora em janeiro, a quantidade de motos, quando parava na sinaleira, muito mais do que Salvador. Não só entregadores por aplicativo, mas também as pessoas que começam a ter esse deslocamento facilitado, já que nas capitais há uma dificuldade em ofertar transporte público de qualidade e com preço acessível para todos, as pessoas têm optado por motos. E essas opções muitas vezes trazem essa negatividade, não só para quem transita, né, nas vias, como de deslocamento, mas como aquelas pessoas que trabalham por entrega. Então, será que eu, com um filho pequeno em casa, não quero chegar e trabalhar apenas 8 ou 9 horas como entregador e dar ali um pouquinho da minha assistência paternal para que essa pessoa tenha essa referência, não só no final de semana, mas no dia a dia, ou chegar em casa mais cedo para poder ali contribuir na educação junto com a esposa? Então, quando você enxerga uma categoria e fortalece essa categoria, isso passa de conscientização, muitas vezes, para aquele dono de negócio que vai precisar de um entregador, de uma entregadora, diminua um pouco o seu lucro, pense na boa remuneração, porque quando você remunera acima do mercado, ou remunera de uma forma que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa, não só outros vão tentar entrar, né, vai ter esse engajamento, entrar na sua empresa, como você propicia a essa pessoa que estava só de passagem, fazer um dinheiro para fazer uma nova atribuição, seja, como eu falei, seja num curso técnico, seja numa faculdade, ou seja em abrir o seu próprio negócio. Então, quando a pessoa passa, ela vai se sentir grata que fulano de tal ou fulana de tal deu a oportunidade, pagou bem, deu a oportunidade de estudar, de crescer, e ali vão virar parceiros, quem sabe, no futuro, porque a vida é cíclica. Então, eu não posso pensar só na lucratividade da minha empresa e coçar assim. Eu tenho que pensar o seguinte: como é que uma pessoa dessa consegue sobreviver com um pagamento só de R$1.000 abaixo do salário mínimo, fazendo essas entregas? Será que recebe Será que não deveria receber, no mínimo, um piso? Então, como é que a gente estuda e chega nessa categoria para ajudar? E o mototaxista, ele pensar sempre nessa possibilidade. Eu posso abrir novos pontos de com motos para outras pessoas, mas eu posso ter essa empresa. Será que eu vou ter saúde para ficar a vida toda em cima de uma moto, transportando pessoas de um lado para o outro, ou transportando alimentos e serviços? Então, eu tenho que estruturar a minha mente, e aí entra a terceira reserva, que é a reserva de aposentadoria, porque essas pessoas precisam ter esse direito resguardado de quando desejarem diminuir o fluxo de trabalho ou se aposentar definitivamente, se não contava com o INSS ou não contava com uma reserva feita por ele mesmo, como é que vai ficar a situação? Então, esse curso, essa palestra, eu acredito que será o primeiro de outras que faremos, não só no Instituto, mas em outros, outras entidades que necessitam falar disso, da sua contribuição na sociedade, entender que o suado dinheiro na forma prática é para usar hoje e usar amanhã com sabedoria para que as pessoas possam ter uma vida digna ou começar a projetar essa vida digna. Claro que o primeiro salário é sempre o mais difícil, o primeiro emprego é sempre o mais difícil. Então eu posso fazer daquele momento um trampolim para realmente alcançar longos voos. E é isso que vamos fazer no Instituto Reparação.
Que maravilha! É chamar a atenção realmente para uma área promissora que está crescendo, mas que pode se estruturar ainda mais. Sem esquecer, você que é empreendedor e empreendedora, você trabalha no ramo, mas depende e utiliza também essa mão de obra, esse serviço dos entregadores, precisa também ter essa consciência. Não vou avisar, vou reduzir aqui, ali, acolá, deixar o mínimo possível, aquilo que a legislação não abre mão. Não, gente, é fazer mais por esse profissional, porque ele vai estar trabalhando mais satisfeito. Então, você que é dono de restaurante ou de algum produto, serviço que demande a entrega, que utiliza a mão de obra do entregador, repense sobre sua postura atrás daquele profissional que está ali para entregar a comida que alguém comprou na sua loja, física ou virtual. Enfim, ele é uma pessoa, um ser humano, também tem história, também precisa viver com dignidade. Então, para finalizar, essas dicas de ouro que nós recebemos aqui sobre finanças e sobre como organizar a nossa renda. Não é ser pão duro, não é ser tipo patinhas, como você falou, guardar e acumular, não é sobre isso, mas é sobre receber, né, de forma honesta e também dentro de um planejamento e depois retroalimentar esse trabalho, cuidar da minha saúde, da alimentação, cuidar da minha moto, né, que é ali o meu instrumento de trabalho. Então, o que você quer fazer? E quem sabe sair desse lugar de entregador para de alguém que vai coordenar aí talvez uma cooperativa ou um trabalho. Então, para você deixar aí para dicas finais para os nossos ouvintes, Edival Landulfo, economista especialista em controladoria e finanças e atual presidente do Conselho de Economia do Estado da Bahia. Suas considerações finais, querido.
Você que nos escuta e que tem a oportunidade depois de passar essa gravação da entrevista para frente, fale justamente nesse propósito. Vocês precisam trabalhar para realizar sonhos, realizar projetos. Talvez alguns que estão na profissão seja só de forma temporária, então tem que fazer um dinheiro suficiente para que mude de profissão. E aqueles que vão continuar na profissão, que realmente lute por um fortalecimento da categoria para que que essa atividade ela prospere, que ela dê mais dignidade em termos salariais, que as pessoas não precisem trabalhar 12, 14, 18 horas por dia ou que saiam num trânsito de forma desenfreadas, desbestadas, que podem ter algum acidente com uma sequela grave ou não voltarem para casa. Pensem primeiro na segurança e depois no dinheiro. E vamos com a gente lá no dia 27, às 14 horas, no Instituto Reparação, para essa aula que eu vou trazer dicas práticas para que vocês consigam prosperar e ficar com esse sorriso no rosto, porque o dinheiro foi feito para realizar sonhos, realizar projetos. Muito obrigado a Patrícia Tosta por essa oportunidade, ao programa Fora da Caixa, que é excelente, e que todos tenham uma boa semana, e eu estou sempre à disposição, porque falar de dinheiro é muito prazeroso. Dinheiro pode não trazer felicidade, mas felicidade traz dinheiro.
É isso, gente. Diz que dinheiro não compra tudo, mas compra. Pode comprar o seu bem-estar, a possibilidade de você estar ajudando, empregando outras pessoas. Então, entregadores para o aplicativo, se amem, venham para essa palestra, tá? E vocês também que atuam na sua empresa com um empregador, com um entregador desse, você é dono de uma pizzaria e tem um entregador, enfim, seja qual for o seu ramo, olhe para esse ser humano com mais empatia. E vamos participar e tirar essas dúvidas lá na palestra, que acontece no dia 27 de abril, a partir das 14h, no Instituto Reparação, que fica ali na Praça da Sé, número 22, no primeiro andar. Muito obrigada por hoje, adoramos aí o papo, aprendemos bastante sobre como lidar de forma educada, assertiva com nossa renda, com nosso dinheiro. A você, Fora da Caixa, obrigada e até amanhã com muito mais.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô em um só lugar.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família
e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Giro de notícias.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que torna hediondos diversos crimes de natureza sexual contra crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis. A proposta proíbe a concessão de fiança para acusados desses crimes durante o andamento dos processos. Entre os casos que passam a ser considerados hediondos estão a corrupção de menores, exploração sexual, estupro de vulnerável e a divulgação de cenas de sexo ou pornografia sem consentimento. Na prática, a classificação como crime hediondo torna a punição mais rígida, com maior tempo de prisão em regime fechado e restrição a benefícios como anistia e indulto. O texto agora segue para análise no Senado. A autora da proposta, deputada Laura Carneiro, defendeu que o projeto amplia o rigor contra crimes considerados entre os mais graves do Código Penal.
Que esse projeto não trata apenas da pedofilia, mas da corrupção de menores, da satisfação de lascívia mediante a presença de criança e adolescente, do favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes ou qualquer outra forma de exploração sexual, do estupro, da divulgação nas cenas de estupro e de tantos outros crimes desse rol dos crimes, no meu entendimento, que têm o condão de serem os mais nefastos do Código Penal.
O projeto também inclui na lista de crimes hediondos condutas previstas tanto no Código Penal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A medida atinge, por exemplo, a produção, divulgação e armazenamento de material pornográfico envolvendo menores, além de práticas ligadas à exploração sexual. A expectativa é que o texto avance no Senado rapidamente. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Cardeal FM 106.1.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM.
novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Boa noite para vocês que estão aí ao vivo na Rádio 106.1 ou está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. Vocês estão assistindo a reapresentação, bom dia, boa tarde, até mesmo, quem sabe, boa madrugada. Paulo Viana, você que voltou a ser esse atleta aí, Excélsio Cardeal, Cardeal Excélsio, boa noite, meu amigo.
Um grande abraço para você, Thiago. Realmente ontem, né, você botou seu bullying de cabeça para baixo e acabou que dando azar pro Vitória, viu, rapaz? O Vitória perdeu o jogo.
Precisa botar bullying para baixo pro Botafogo?
É assim que a galera diz, que faz lá o... Né,
é, mas mandou, no caso do Botafogo, o Vitória Freguês, pô, não precisa botar a bunda.
Ah, é, o Vitória Freguês do Botafogo, esqueci disso, o maior Belo, dois Belo. Mas abraçando essa turma boa que nos acompanha aqui na Cardeal FM, na Rádio da Informação que Transforma, para mais um bate-papo agradabilíssimo, mais uma noite de muitas histórias a serem contadas. E a gente vai estar aqui se deliciando, eu não tenho dúvida disso.
Inclusive, hoje, se a gente ficar brincando muito aqui de futebol, nosso convidado vai lembrar que o time dele, né, é Demolidor de Campeões, o primeiro tricampeão baiano. Né?
Com certeza.
Alice Esporte Clube.
E voltou esse ano para a Série A do Campeonato Baiano.
Se mantém
na Série A.
Que é muito difícil.
Com certeza.
Mas hoje a gente não pode nem muito brincar de Bahia e Vitória, senão o Galícia vai entrar aqui.
É. E tô brincando. Mandar até um abraço para Manolo Munhoz, que é o presidente do Galícia, grande amigo e um grande incentivador e mantedor do Esporte Clube Galícia.
É, e eu tô falando do Esporte Clube Galícia porque hoje a gente vai ter uma conversa aqui da cultura galega na Bahia, né? E para isso estamos aqui hoje com o Javier Garrido, que é presidente da Associação Hispano-Galega Cavalheiros de Santiago. Muita gente só conhecia como Cavalheiros de Santiago, ficava ali no Rio Vermelho, muita gente já fez ali o curso de galego, né, que é diferente do
de castelhano.
De castelhano, que é diferente do galego, né?
Isso.
Mas uma vez, Javier, eu nunca vou esquecer isso, viu, Paulo? Eu fui... Porque a gente pega ali o castelhano como a língua oficial, inclusive no consulado. Sim. Tem um papel ofício colado que eu acho extremamente agressivo. O idioma oficial é o castelhano, sim, você é obrigado a falar, fererê. E a gente sabe, tem o basco, tem outros, né?
O catalão
e o galego. E aí eu fui falar com meu avô, que é galego, né? Não, é o dialeto galego, meu avô falou, mas você tá aprendendo o quê na escola? O galego tem literatura própria, tem gramática, galego é idioma, mas que negócio de...
E ultimamente a Junta de Galícia tá tendo uma preocupação muito grande em uniformizar o galego e colocar sotaques, porque o mesmo galego que se fala em Pontevedra não é o que se fala na Corunha, não é o que se fala em Lugo. Então eles estão querendo um pouco unificar isso, principalmente por conta das redes sociais, de internet, entendeu? Ficar uma coisa mais uniforme.
Inclusive, aí eu podia chamar nosso amigo Igor Guimarães aqui do Giro de Notícias, um candidato a primeiro-ministro da Espanha, da presidente da Espanha, o Ferro, uma vez foi criticado porque dizia que ele não sabia falar castelhano. Você entrava na rede dele, o pessoal fazia, como é que é ser presidente da Espanha, rapaz? Você não sabe nem falar castelhano. E aí faziam essa crítica a ele.
É, mas é porque ele era presidente da Junta de Galícia. E na Junta de Galícia, quando vou, a gente só fala em galego. Não usamos o castelhano.
Mas o resto do
país não é que não seja permitido, tá? Não é isso. mas a gente procura usar o galego, é uma identidade nossa, então...
Mas interessante isso, né? A gente já está conversando esse bate-papo agradável, porque por muito tempo, eu também, né, na minha doce ignorância, eu não fazia essa distinção, eu só ouvia falar que era um castelhano e era um castelhano, né? Eu que se deveu isso, né? Essa demora de se reconhecer, ou popularizar, melhor dizendo, a ideia do galego.
Do galego. É, na realidade, assim, para começar essa conversa, Thiago e Paulo, eu queria primeiro dar uma boa noite a todos os ouvintes da FM Cardeal. E, assim, eu acho que para a gente começar essa conversa é muito importante dois itens. Primeiro seria enaltecer, louvar, com muito respeito, todos aqueles que um dia saíram de seu país de origem, que geralmente era uma cidade do interior, o que a gente chama aqui no Brasil praticamente uma roça, né? Onde o cara só sabia trabalhar no campo, se deslocar para um país com cultura diferente, clima diferente, idioma diferente, porque a gente sabe que muitos emigraram para a Argentina, Uruguai, Venezuela, Cuba também, muito, Porto Rico, mas... pela facilidade do idioma, mas você vem para o Brasil, o idioma já era um empecilho, né? O clima também no Brasil, principalmente Bahia, não tem nada a ver com a Galícia. Então, assim, aí quando você vê uma grande imigração naquela época, era feita de rapazes de 11, 12, 13 anos. Então, o cara sair de um interior e você trazer ele para uma cidade, imagine um Montevidéu, um Buenos Aires, um Salvador, entendeu? Então, assim, de qualquer forma, enaltecer bastante nossos antepassados, os imigrantes. E, em segundo lugar, eu quero falar sobre a acolhida da comunidade baiana com os espanhóis. Né? Sempre, apesar de ter algum desgaste aqui ali, mas que é normal em qualquer relação, né? Mas os espanhóis sempre foram muito bem acolhidos, nunca tivemos problemas, os galegos também. Então, graças a Deus, a gente progrediu, né? A grande maioria, não todos, mas eu gostaria de dizer que a gente tem muito que agradecer à sociedade baiana.
E até, viu, Paulo, quando você fala do galego castelhano, provavelmente, se você conhece um espanhol aqui na Bahia, ele é galego. Acho que tirando Pedro Irujo, que é basco.
Existem dados que dizem que 96% da imigração que veio para a Bahia foram galegos. Desses 96, quase 90 da província de Pontevedra. Que aí até tem uma explicação, Paulo. Porque, por exemplo, Pontevedra e a Corunha tinham um porto de mar. Orense já não tinha. Então, Orense tinha uma linha ferroviária muito boa. Então, os imigrantes de Orense, eles pegavam o trem e eles partiam para outros locais da Espanha ou da Europa. Alemanha, Inglaterra, França. Já os que tinham portos, né, naquela época, tinha o Porto de Vigo, da Corunha e tal. Então, eles migravam mais para o lado de cá porque existia naquela época que eles chamavam ganhar as Américas. Então, muitos daquela região ali se direcionaram para a América, né? E dentro disso, claro, uma pessoa ia chamando a outra, e isso gerou isso que a gente fala de a grande maioria ser de Pontevedra, sim, e a grande maioria ser de Fornelos, de Ponte Caldelas, entendeu? É basicamente isso aí.
Até porque, assim, para os primeiros vieram desbravar, os outros já vai para onde o primeiro foi. Então, sim, você já tem aquela referência, né? Então, isso da imigração.
Na realidade, os primeiros que vieram, né? Fala-se até em 1889, por aí, né, que muitos até vieram para as fazendas de café em São Paulo, que foi um tipo de imigração, e a maioria não era nem galego, era espanhol de um geral. Mas, assim, para a Bahia, a grande maioria veio assim, em 1920, 10, 20, a partir daí. Depois teve um pouco, uma parada quando teve a Guerra Civil Espanhola, na sequência da Segunda Grande Guerra Mundial, depois retornou de novo à imigração. E é isso que a gente falou, os primeiros que vieram, que constituíram o comércio, que a grande maioria, como não tinha um nível cultural superior...
Até pela idade, né?
Superior, então o que acontecia? A pessoa Ele deixava a família na Espanha, né, mulheres e filhos, e vinham para cá, conseguiam montar um negócio. E aí o que é que acontecia? Ele necessitava até de empregados também. Então, onde é que ele ia buscar empregados que tivessem a mesma cultura, os mesmos interesses, né? Na Galícia. E aí ele fazia o convite, né? Por exemplo, no, na nossa aldeia lá, no nosso interior, a pessoa chegava e chamava outro pai de família, ou se não, já chamava o filho de alguém. Por isso que muitos vieram com 11, 12, 13 anos, que é diferente. O cara, quando vinha, ele vinha adulto, ele já vinha, ele deixava a família na Espanha, na Galícia, e vinha. Os jovens, quando vinham, já era um outro tipo de migração. Eles vinham, passavam um tempo, geralmente o início é muito penoso, foi muito penoso mesmo, porque praticamente trabalhavam de graça, porque no fim do mês o cara lhe dizia, né, tanto da passagem, tanto da dormida, tanto disso, tanto daquilo. Mas depois essa própria pessoa pagava ele, ó, vá para Espanha, vá passar 2 meses lá. E aí o cara chegava lá todo bonitão, com algum dinheiro na mão, a Espanha numa recessão terrível. Então, muitos iam para a Espanha. Quando chegavam na Espanha, era arranjado aqueles casamentos e o cara voltava casado da Espanha. Ou já deixava uma namorada lá para depois ir em outra sequência e buscar. Entendeu? Então, assim, dentro da própria imigração galega, nós temos vários tipos de situações, né? Por exemplo, meu pai já veio numa situação para o Brasil, ele veio com 14 anos, mas já veio numa situação que meu avô já tinha uma padaria, já tinha uma certa condição. Então já veio numa condição melhor para trabalhar com o pai. Ainda ralou muito, né? Meu tio também, mas já veio numa condição melhor, entendeu? E no início, a grande maioria dos espanhóis na Bahia tinha aqueles grandes armazéns de secos e molhados, né? Que eram aqueles grandes armazéns, depois padarias. Aí depois entraram com a parte de joalharia, também teve muito, e material de construção.
E assim, Paulo, além do Esporte Clube Galícia, que está aí até hoje, como você disse, né, de volta à primeira divisão, não podemos esquecer do próprio Hospital Espanhol. Eu acho que quantas pessoas nasceram no Hospital Espanhol? O principal hospital aqui de Salvador.
Né? Sim, e uma grande perda. Uma grande perda, não só para a colônia espanhola e galega, como para a cidade, para a própria sociedade baiana.
Com certeza.
Porque era um hospital, e quando você fala da colônia, até a parte dos idosos, que, né, existia
isso,
ali.
Isso.
Mas era um hospital que era aberto para todos. Né? Então, um hospital ali, vamos lembrar que o Hospital Aliança não existia, o São Rafael também chega depois.
Isso.
Então, assim, você fala que um dos maiores hospitais que chega em Salvador. E é o hospital da colônia, né?
Não, que, além de tudo, ainda tinha uma excelente localização, né?
Na Barra.
Não, a vista... A vista também, até pro terno.
Voltada para a vista original, né?
Eu falo com o pessoal da minha idade assim, que eu digo, rapaz, você lembra que dia de domingo a gente ia almoçar nas churrascarias, algum lugar, depois a gente ia pro Farol da Barra. Não, primeiro a gente ia para o Hospital Espanhol, que sempre tinha alguém para a gente visitar, sempre. E depois a gente ia ali para o Farol da Barra fazer uma coisa, comer misto, essas coisas assim. Então, era o Espanhol, o Hospital Espanhol era uma das nossas visitas, a nossa diversão, vamos dizer assim.
No final de semana, né?
Confortava quem estava no leito lá.
Isso.
Depois ia.
Sempre tinha alguém. Sempre, lá em casa, sempre tinha alguém que procurava. Ah, vamos no hospital, vamos.
Não, tem alguém lá, até porque o Hospital Espanhol serviu uma época que ficavam pessoas ali, idosos.
Isso. Tinha gente até que morava ali.
Que morava. Então, assim, muitas vezes você ia visitar, não era o enfermo, era quem morava no hospital. Isso. Mesmo, né? Então,
que quando o hospital fechou, inclusive, ficaram numa situação complicada.
Sim. E você falou inicialmente, Javeru, né, do acolhimento, e agradecer o acolhimento, mas tem esse outro lado também da ajuda empreendedora, né, de crescimento da cidade, sobretudo porque muitos dos que vieram para cá vieram empreender, vieram de uma forma de sobreviver, mas vieram empreender com as padarias, com os armazéns, e isso dinamizou o comércio local muito fortemente. E isso é de uma grande importância.
Sim, eu acho que esse é um dos grandes legados que a colônia galega deixa aqui, por exemplo, vamos falar em Salvador, né? Mas, Paulo, não foi fácil, viu? O imigrante, quando ele vinha para aqui, ele trabalhava de domingo a domingo, E assim, domingo até almoçar, depois ele ia, dava uma volta. Não tinham uma condição de desfrutar, de gastar o dinheiro, já depois de uma certa época, entendeu? Principalmente o cara que vinha para trabalhar já com outro galego. Então, não foi fácil, foi muito doloroso. Que, assim, a vida do imigrante, se você olhar bem, até hoje, né, o cara não é fácil. Quando o cara geralmente migra é porque onde ele está não está bem, porque senão ele não imigrava. E quando ele chega num novo local... Né? Ele tem todo um período de adaptação a clima, a comidas, a tudo. E, mas assim, ele tem que entender que ele está ali para ganhar dinheiro. Então, às vezes, a grande maioria das vezes, a diversão não era permitida. A diversão só veio ser permitida quando você já tinha uma certa condição. Então, é isso que eu estava falando no início... Porque, às vezes, você tinha que se privar da sua vida de 5, 6, 10 anos, né, em prol de depois ter um futuro melhor. Né? A gente fala isso e isso é um grande, até certo ponto, um grande desgosto que eu tenho hoje quando eu chego na Espanha, porque as pessoas mais idosas reconhecem a importância que teve a imigração. Porque, pela situação que a Espanha vivia naquele momento... então, quando a pessoa, vamos chamar assim, por exemplo, lá a gente chamava os mexicanos, os brasileiros. Mexicanos eram o que iam para o México, brasileiros, né? Venezuelanos. Então, assim, quando os brasileiros chegavam lá no nosso interior, muita gente comeu às custas das nossas casas. Muita gente foi levada para o hospital pelo carro de meu avô, que era o único que tinha. Entendeu? Então, assim. E hoje a juventude não reconhece muito isso. Ao ponto de eu ter que ouvir na Galícia um rapaz me dizer que os galegos que imigraram foram os que fugiram da realidade espanhola, da realidade que se existia no momento. Ou seja, tipo, abandonaram o barco, né? Uhum. É um negócio assim que... Pô, dói demais, cara. Pô, dói demais.
Mas aí eu vou fazer um conforto para você. Sim. Eu, uma certa feita, escrevendo um artigo, eu escrevi sobre isso e coloquei lá que eu... Né, que o pioneirismo, né, e essa coisa de migrar, de vir ser o pioneiro em outro lugar, é um ato de coragem e heroísmo.
Muitíssimo.
Coragem e heroísmo. Né, e é claro que dói quando o outro lado não reconhece não isso, reconhece. Porque é um ato, acima de tudo, de coragem.
Eu vou dar só um relato aqui da minha família. O meu avô veio para o Brasil com 14 anos, mas quando ele veio para o Brasil com 14 anos, meu bisavô já era falecido aqui no Brasil. Eram oito irmãos. E então, o que aconteceu? O primeiro irmão dele, mais velho, veio para o Brasil, mas foi para o Rio de Janeiro. Então, quando ele saiu, meu avô era muito pequeno. Meu avô veio para a Bahia, trabalhou normal, pá. Quando ele realmente já estava numa condição boa, tinha uma casa de material de construção, casou com minha avó também, filha de galego, com uma condição também boa. E numa dessas viagens para a Espanha, antes se pegava o avião no Rio de Janeiro, não saía direto de Salvador, né? Então ele contactou com uma pessoa e disse, eu quero ver meu irmão, cara, que faz muitos anos que eu não vejo meu irmão, que se chamava meu avô Aquilino, o irmão dele é Manuel. Então, assim... e aí o cara sinalizou de lá, venha que eu sei onde é que ele trabalha. Ele é garçom num restaurante aqui do Rio de Janeiro. E aí sentaram na mesa esse senhor, meu avô e minha avó. E aí veja como é a vida de um imigrante, né? E aí esse senhor perguntou, Manuel, você sabe quem é esse senhor que está aqui? Esse rapaz que está aqui? Ele olhou para o meu avô, ficou olhando. Ele disse, eu sei quem é ele, eu imagino quem é ele, porque eu sei quem é ela. Ela é purinha de Montes. E me disseram aqui que meu irmão Aquilino casou com ela. Então ele deve ser meu irmão Aquilino. Então veja aqui, assim, hoje que a sociedade é tão doída por tudo, imagine uma situação dessa de você não saber nem reconhecer seu irmão, né? E como essas histórias, muitas, muitas. Inclusive, meu avô quis levar esse irmão para a Espanha. Ele não tinha uma condição muito boa econômica, ele disse não, que ele ia ver depois, e infelizmente, quando meu avô voltou para o Rio para levar ele já tinha falecido.
E assim, Paulo, você traz, e claro, quando você vem, é a sobrevivência né? Isso a Javier já traz muito bem. E você traz também essa vontade de evoluir, né? O imigrante, de forma geral, né? Não só o galego na Bahia, mas de forma geral, ele vem sabendo o seguinte: ele abandonou tudo lá, né? E claro, se tivesse bom, não sair. Acho que isso é indiscutível para qualquer...
Isso é para qualquer situação.
Qualquer mudança que você faz, isso. É porque você muda para melhorar. Ninguém muda para pior. Isso. Não busca piora, pelo menos. Você pode até...
É como hoje muitas pessoas saem do Brasil para os Estados Unidos, para a Europa, e tal, em busca de uma condição melhor. Melhor,
sempre assim. Mas você deixa ali suas raízes, você deixa ali sua família, você deixa ali amigos. Muitas vezes você deixa documentos, você deixa paixões. Né? E paixões, não estou falando relacionamento, mas tudo que você gostava de fazer. Né?
Sim.
Então você tem essa parte. Mas se você está numa terra nova, você também busca evoluir. E aí vem exatamente quando você mostra, Paulo, essa, vamos dizer, esse empreendedorismo, né, que a migração trouxe para a cidade. Esse legado que acaba deixando para a cidade de Salvador. Né? Inclusive, a entrevista de hoje vem desse ritmo aí, porque estamos chegando aí no aniversário de Salvador. E é óbvio que a imigração galega, ela vem trazer benefícios. Então a gente fala do hospital, porque o hospital tem um prédio que está lá agora, que inclusive é um hospital é público, do governo. Mas assim, foi construído por essa colônia. Né? Quando a gente leva aqui na nossa brincadeira noturna de perturbar aí o Bahia e Vitória, mas o Esporte Clube Galícia nasce daí e é, como eles próprios diziam, o primeiro tricampeão.
Isso, demolidor de campeões.
Demolidor de campeões. Né? Então você tem... toda essa história que se confunde com a nossa história da cidade metropolitana.
O próprio isso. Clube Espanhol também, né?
É, o Clube Espanhol.
Que não nasceu onde está, vale lembrar isso. Que ele tinha a sede na Vitória.
Na Vitória. Na Vitória.
Isso. Então, assim, que ali já é a segunda sede. Na verdade, a terceira, porque também já se reformou.
É a segunda
depois de local, da reforma. De local, né? De local. Então, assim, você tem esse legado e o legado de você desenvolver o comércio local. Então, isso é fundamental também, esse reconhecimento, como o Javier começa reconhecendo, né, a bravura desses que vieram e o acolhimento do soteropolitano, também tem o que eles deixam. Né? E tem algo muito interessante, Javier, não sei se saberia dizer, mas sobre esse monumento, que é um monumento que tem no Porto de Vigo, que retrata exatamente.
Exatamente.
Então, assim, é um monumento, Paulo, é porque... Me perdoe, meus ouvintes, mas você sabe que, enquanto operador, eu sou fraquíssimo, então não vou saber jogar a imagem aqui no YouTube. Mas é um monumento que vale botar aí no Google.
No Porto de Vigo, no Porto de Vigo, Náutico.
Né? É. Que é fantástico, porque você vê exatamente assim a mãe com o bebê no colo, duas crianças, e o marido de costa ali, com a balinha na mão, deixando tudo para tentar aqui. Então,
eu, por exemplo, eu nasci em Vigo, né? Vim para o Brasil com 8 anos. Né? Tive algumas vezes aqui, mas eu vim mesmo para ficar no Brasil com 8 anos. Eu vivia na casa de uma senhora que me dava educação, que me levava para os Maristas, que eu estudava nos Maristas de Vigo. Mas meus avós ficavam no interior, por causa de minha bisavó, que tinha 90 e tantos anos. Então eu só tinha contato com minha família, meu avô e minha avó, nas férias, que eu ia para o interior. Fora isso... Né? Assim, não tenho problema nenhum. Vim para o Brasil também, porque minha mãe ficou grávida aqui no Brasil. E aí a gente teve que vir para o Brasil. Né? E aí depois tomou-se a decisão de, por conta de escola, eu não podia ficar indo e voltando. Então, só optou por ficar aqui. Como eu vinha do Maristas, eu passei para o Maristas. Então, mas eu vi isso. Não dessa forma dramática, como Sim. você está relatando, mas eu fui pegar o navio no porto de Vigo. Demoramos 11 dias para chegar aqui em Salvador. Inclusive, quando a gente estava no meio do mar, foi quando morreu o presidente da Espanha, né, o generalíssimo Franco. A gente estava no meio da travessia, que foi em novembro de 75. Então, assim, eu vivi isso, de estar ali acenando as pessoas no porto, sabe? E muita gente ainda, apesar daquela época já ser outra, ainda via assim, pô, tá indo embora, não sei quando é que eu vou ver. Que é uma sensação, Thiago, que permaneceu muito comigo. Toda vez que eu vou à Espanha, que eu volto, eu choro. Isso é fatal. E aí minha esposa me perguntou, mas por que você chora? Eu digo, porque toda vez que eu venho à Espanha, eu não encontro as mesmas pessoas. né? Sempre alguém falta. E assim, muito característico de eu ver uma tia minha sentada na porta da casa, ali no interior, toda vestidinha de preto, me despedi dela, aí vem no outro ano já não está mais. E quando a gente não tem esse desligamento de ir num velório, de, sabe, você chega e sente uma falta, um vazio. Então toda vez que eu volto para o Brasil, eu tenho essa sensação. Imagine quem vinha sem ter expectativa nenhuma de quando viria, se viria, como viria.